Bom dia a todos. Para darmos início à nossa sessão, solicito ao nosso secretário adjunto aqui, o Vilmar Silvestre, que faça a pressão de coro.
A pressão de coro. Vereador Antônio Gomide, João da Luz, vereador Lélio Varenga, vereador Jean, vereadora Geli Sanches, vereadora Milton Batista, vereadora Thaís, vereador Elias Ferreira, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, sobre a proteção de Deus, quero aberta a presente sessão e solicito ao vereador João da Luz faça a leitura do texto bíblico.
Da vossa glória estão cheios os céus e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos, louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais, reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciões e criancinhas, bendizei-o. Louve o nome do Senhor, louve-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio. Ele é motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel. Este povo que ele ama e lhe pertence. Salmo 148.
Obrigado, secretário. Secretário, o vereador João da Luz, solicito secretário, professor Geli, que proceda a leitura da síntese da ata anterior, bem como o projeto que foi protocolado. Com a palavra, professora.
Síntese da ata da 29ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias do mês de maio de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, foi lida a síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 052 de 2018, de autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, dá-se o nome Praça João Miranda da Silva, no logradouro público existente entre a Avenida Oscar Niemeyer e Rua Jonas Duarte, com a Avenida Santo Antônio e RT, no bairro das Bandeiras, e determina outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 053 de 2018, de autoria do vereador Lisier José Borges, que concede o título de cidadão napolino ao senhor João Florentino e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar 054 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a Lei Complementar número 136 de 2016, Código Tributário do município de Anápolis, para acrescer ao título 5, o capítulo 9A, e artigo 264A e 264G, bem como alterar o item 02.01 da tabela 9, fixando o valor cobrado pelo serviço de capinação e roçagem. Não houve escritos para o uso da palavra. No grande expediente, usar a palavra os vereadores João da Luz, Domingos Paula de Souza, Lisier Borges, Antônio Gomide, Jackson Charles e Hamilton Filho. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usar a palavra pela ordem dos vereadores Jackson Charles, Pastor Elias Ferreira, Antônio Gomide, João da Luz, Jean Carlos, Lélio Alvarenga e Jackson Charles. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 014 de 2017, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui o símbolo e as cores oficiais do município de Anápolis, Goiás, e dá outras providências. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada emenda modificativa e aprovada por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 010 de 2018, de autoria do vereador Domingos Paula de Souza, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de optometrista e técnico em optometria, a possibilidade de contratação desses profissionais pelo município e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 029 de 2018, de autoria do vereador Jean Carlos, que altera o artigo 102 para acrescentar o parágrafo 3º da resolução de número 004 de 2015, de 2 de julho de 2015, Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de aplauso, moções de pesar e moção de apelo. Também houve votação de requerimento. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, João Feitosa, Jean Carlos, Lélio Alvarenga e professora Geli Sanches. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de maio, em horário regimental. Leitura de projeto. Projeto de lei ordinária 055 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o artigo 3º da lei 3.362, de 25 de maio de 2009, que autoriza a celebração de convênios para desenvolvimento de programas de estágio remunerado. São esses os projetos e correspondência, senhorita presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli. Não havendo escrito, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande. Inicialmente, convido o vereador Pastor Elias para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhora presidente. Quero aqui cumprimentar toda a mesa, diretora. Cumprimento também todos os nossos nobres pares aqui presentes. Cumprimento toda a imprensa, seja ela escrita ou falada. Quero também cumprimentar aqui nesta manhã todos os ouvintes através da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco e, enfim, todos que estão nos ouvindo através desses microfones. Senhora Presidente, eu quero aqui hoje, na parte que me cabe aqui agora, no grande expediente, falar a respeito de uma visita em que a Frente Parlamentar de Segurança Pública dessa casa foi convidada a fazer no dia de ontem, ali no primeiro DP. A doutora Aline, que é a nossa delegada regional aqui de Anápolis, me comunicou e pediu que, se pudesse, a Câmara, aqui à frente parlamentar, fazer uma visita ali no primeiro DP para compreender a situação que eles estão enfrentando ali no primeiro DP, concernente aos presos, as pessoas que estão sendo presas. E a situação, senhora presidente, que ontem nós constatamos na parte da tarde, inclusive eu quero aqui agradecer aos vereadores que foram comigo ali, a Vossa Excelência esteve ali presente, o vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Geli, vereador Fernando Paiva. E na visita em que nós fizemos ali, a Vossa Excelência, a vereadora Thaís Souza. E naquela oportunidade nós pudemos ali conversar com o doutor Tiago Amorim e também com a doutora Marisleide. E naquela oportunidade nós pudemos compreender e entender a situação que eles estão enfrentando com aqueles presos que estão ali na cela, Maurão. A situação não é nada boa. E me trouxe assim uma preocupação, porque a Câmara Municipal, hoje tendo essa frente parlamentar, nós não podemos ficar quietos. Sendo provocado ou mesmo não sendo, a nossa obrigação é de ir ver a situação e repassar para quem de direito. E nesta oportunidade, hoje, eu creio que ainda vai dar tempo, vai passar uma moção aqui de apelo, nós vamos encaminhar, eu como presidente da frente parlamentar e os demais que fazem parte, nós vamos fazer um encaminhamento ao nosso governador, doutor Zé Hélito, e também ao coronel Edson, para que se tome a providência quanto à transferência e a tirada desses presos ali, daquela cadeia, que ali não pode ficar. Os presos, eles só têm um período para que possa ficar, enquanto é lavrado o fragante, e daí tem que ir para o presídio, ou para a cadeia pública. E eu creio que nós seremos atendidos.
Uma parte, vereador.
Pois não, Maurão.
Não, eu só quero parabenizar a Vossa Excelência. A partir do momento que a Vossa Excelência tomou conta aí da frente parlamentar de inquérito, avançou muito. Veja bem que, de um ano para o outro, nós ainda temos muitos crimes em Anápolis, mas abaixou 70%. Isso não é o que eu estou falando, uma pesquisa. Abaixou. E eu estou acompanhando isso de perto. A Câmara está monitorando esse trabalho de Vossa Excelência de perto, quando você foi no presídio com o Marcelo Celestino. Quantas e quantas vezes você foi em Goiânia com o seu carro próprio, com a gasolina própria, sem usar carro da instituição, da Câmara Municipal, para fazer esse belo trabalho. Parabéns a Vossa Excelência. É assim que o vereador trabalha e muitas pessoas pensam que o vereador não trabalha. Então, parabéns. Então, pode ver que tem crime, tem muitos crimes, mas comparando-se do ano passado, de janeiro, o índice abaixou. Então, parabéns a você, a Geli, que está envolvido aí nessa frente parlamentar de
uma parte,
segurança.
Vereador.
Obrigado.
Obrigado, vereador Maurão. Quero conceder uma parte à vereadora Thaís e após a professora Geli.
Eu queria parabenizar o senhor enquanto presidente dessa comissão. Com certeza foi o que nós falamos ontem para a doutora Marisleide. A gente chama a polícia aqui não só apenas para poder homenageá-los, mas quando é necessária a nossa ida lá, nós estaremos de pronto. Até porque a situação que está ali realmente foge do corriqueiro e do normal. Né? Tem 11 presos ali detidos que estão irregulares, até porque o artigo 306 do Código Penal fala que o preso ele tem que ficar detido 24 horas para flagrante ou para fazer o exame de corpo de delito. E ali não seria uma carceragem apenas provisória. Então, a gente está vendo ali que os policiais estão sendo desviados de função, eles estão fazendo trabalho de carcereiro, o que eles não têm contingente, eles não têm condições físicas e nem preparo para poder estar fazendo o que eles estão realizando ali. Então, a gente vê, por mais que ele esteja também interditado pelo Ministério Público, pela Polícia Judiciária, a gente precisa tomar providências ali e realmente chegar ao governador e ao coronel para que possa ser feito realmente o que for necessário ali para que aqueles presos sejam retirados. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Professora Gelim.
Parte, vereador.
Obrigada, vereador, pastor Elias. Eu quero parabenizá-lo pela iniciativa, tanto da Frente Parlamentar de Segurança, quanto também pela iniciativa dessa frente fazer essa visita ontem ao primeiro DP. Sem dúvida nenhuma que constatamos ali é um descaso, vereador, da equipe responsável pela segurança pública e, sobretudo, pelo sistema penitenciário do nosso estado com a cidade de Anápolis. Porque delegacia de polícia não é lugar de preso ficar. Sobretudo os presos, até de outros estados, que são presos aqui em Anápolis por meio de mandado de prisão. E que eles estão ali. E 11 presos, o pastor Vilmar ontem descreveu a situação desses presos. Eles colocam em risco, sem dúvida nenhuma, a segurança ali do primeiro DP, porque os policiais civis não têm, aquelas pessoas a capacidade para estar ali guardando. cuidando de presos, eles têm outros afazeres para o trabalho deles, e eles têm que ficar ali cuidando de presos, e também as condições de falta de humanidade para com os presos que estão ali. Não tem banho de sol, não tem a alimentação correta, não tem o local para que eles possam estar ali, sem dúvida nenhuma falta a eles dignidade. Então, parabéns pela iniciativa, que a frente possa verdadeiramente buscar esse apoio, tanto para os policiais, como também para os detentos que estão ali no primeiro DP. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, pastor Elias, pela parte. Na verdade, pastor Elias, na legislatura passada, eu fiz parte da Comissão de Direitos Humanos, e por 4 anos acompanhamos de perto a situação do primeiro DP. Só que naquela época, alimentava-se uma esperança de que, com a inauguração do até então presídio de Anápolis, este problema do primeiro DP seria resolvido. Mas, lamentavelmente, as coisas mudaram e, quando da inauguração, o nosso presídio, que era exclusivamente para Anápolis, ele foi transformado ou regionalizado. E, com isso, os problemas no primeiro DP continuam. E, na verdade, nós não podemos, de maneira nenhuma, ficar de braços cruzados. Eu quero te parabenizar por estar à frente desta comissão e com certeza nós vamos buscar junto ao governador, secretário estadual de segurança pública, para que essa questão do primeiro DP seja resolvida. Até porque nós temos, como foi dito pela professora Geli, nós temos presos ali do estado de São Paulo, pessoas que foram enviadas de Caldas Novas, de Pirinópolis, e Anápolis não suporta mais essa situação. É preciso que o governador e também o secretário de Segurança Pública tomem providência para que essa questão do primeiro DP seja resolvida. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, professor. Eu quero dizer uma coisa. Hoje nós estamos com presos da cidade de Pirinópolis, ali na cadeia do primeiro DP. Temos a comarca de Pirinópolis, de Cuiabá, no Mato Grosso, São José do Rio Preto, de Igarapé-Açu, Pará, da comarca de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também do Gama, Distrito Federal, de Brasília, de Rialma, Santa Terezinha de Goiás, de Padre Bernardo. Então, não tem condição permanecer desta forma. Então, hoje nós estaremos fazendo essa moção de apelo ao nosso governador e ao Coronel Edson, que é o que comanda hoje a questão das agências prisionais no estado de Goiás. E com certeza serão tomadas as providências, até porque com isso trará também segurança para os policiais civis e cumprir com a sua missão, que não é de ficar guardando preso. Então, com essas minhas palavras, quero agradecer toda a comissão que comigo foram e os pares que puderem votar em favor dessa moção. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora professora Geli. Eu peço compreensão dos pares aí, um pouco de silêncio, para a gente continuar a sessão. Maurão, eu peço a atenção dos senhores para a próxima oradora.
Obrigada, senhorita presidente. Senhorita presidente, nobres pares, vereador Mauro José Severiano, grande companheiro, imprensa presente. Eu acredito que hoje, assim, os ânimos estão, assim, bem acirrados, né, vereadora presidente Thaís? Senhores vereadores e senhorita vereadora, nós estamos aqui hoje para falar mais uma vez a respeito da paralisação dos professores. Essa paralisação, ela ainda continua. Ela, hoje, nesse momento, os professores estão reunidos ali, fazendo movimento na Praça Bom Jesus. Nós temos hoje mais de 70 escolas que aderiram já ao movimento. Está em torno de 76 escolas que aderiram ao movimento e hoje está sendo feita uma nova chamada. Isso mediante a chamada que o sindicato faz com a representação de todas as escolas. E quero ressaltar alguns pontos aqui da paralisação. A primeira delas é que os professores não estão parados somente devido ao piso nacional do salário dos profissionais da educação, que foi determinado o valor de 6,75, eu esqueço sempre os números, né? Vereador João da Luz, me ajude, e que foi dado um valor de 2,95 no começo do ano, e tem o valor agora para ser ainda repassado aos professores, de 3,95. Não é esse apenas o motivo da paralisação. Existem outras reivindicações dos professores, que são reivindicações muito importantes, como é o caso do cumprimento do plano de cargos e salários. E esse plano de cargos e salários, ele foi aprovado aqui nesta Casa de Leis, em valorização ao profissional da educação. E esse plano de cargos e salários, ele dá realmente um plano de cargos para os professores, que ao longo dos anos vem adquirindo, sem dúvida nenhuma, conquistas diante da sua função, que é uma função constitucional, que precisa ser por meio do concurso público. E esses professores têm direito à progressão, tanto vertical, como também a progressão horizontal. Essa é uma das razões também da paralisação, que as progressões, tanto vertical quanto horizontal, não estão sendo concedidas. E, além disso, nós temos também o caso da titularidade. Os professores fazem cursos e recebem pela titularidade. E os professores também não estão recebendo por essa titularidade. E também uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui é uma fala que foi colocada ontem aqui, que os professores não têm conhecimento da lei de responsabilidade fiscal. E eu quero colocar muito claro para a população da cidade de Anápolis, para os pares, que os professores conhecem sim a lei de responsabilidade fiscal, mesmo porque se eles não conhecessem, o professor é muito estudioso e já entraram aí, já estudaram e já são até doutores no assunto da lei de responsabilidade fiscal. E na reunião que foi feita com o prefeito, com alguns secretários, foi colocado isso, que os professores conhecem essa lei e que o que eles querem? Eles querem sim que a prefeitura, por meio do prefeito, os secretários, possa apresentar as metas que a prefeitura está determinando, qual que é o planejamento da prefeitura, para que possa cumprir essas metas, sabendo que tem um plano de cargos e salários também para ser cumprido. E o plano de cargos e salários e o piso nacional da educação tem reajuste todos os anos no mês de janeiro. Então, é isso que os professores querem. Eles conhecem a lei, mas eles querem saber o que está sendo feito para o cumprimento também do plano de cargos e salários e também o piso nacional da educação. Hoje pela manhã, nós tivemos uma nova reunião com o secretário da Educação, o secretário da Fazenda e o secretário do Planejamento. Nós repassamos também a eles essa preocupação e essa fala dos professores, que já foi também dita em outra reunião. E eles ficaram e passaram alguns documentos hoje para os professores e ficou no período da tarde, para que esses professores, por meio de uma comissão, possam reunir com o responsável pela folha de pagamentos e nós estamos fazendo uma análise junto com a prefeitura. Houve o entendimento dos secretários de ser necessário, sim, que eles passem para os professores esse planejamento. O que está sendo feito para que possa baixar o índice e possa também buscar mais arrecadação para o município. Os professores mostraram ali uma preocupação muito grande. Que tem uma preocupação muito grande, que tem novas escolas a serem inauguradas. Se não consegue cumprir hoje o estatuto com essas escolas que está aí, como que nós vamos atender a comunidade com mais escolas ainda para poder serem inauguradas? Então, sem dúvida nenhuma, precisa de um planejamento, precisa de ações no sentido de poder baixar o índice e a lei de responsabilidades fiscais mostra claramente realmente o que o gestor deve fazer para poder baixar o índice. E também atender uma lei, como o vereador Jackson falou ontem aqui na sessão, que a lei de responsabilidade fiscal tem punição e a lei do piso nacional não tem punição. O que é muito triste para nós, porque não tem punição para o gestor, mas tem punição para a sociedade. Porque quando a educação ela é valorizada, a sociedade toda ganha. Quando a educação ela é valorizada, que os professores são valorizados, nós vamos aí diminuir a criminalidade, nós vamos estar aí tendo cidadãos mais conscientes e, sem dúvida nenhuma, a comunidade ganha e ganha muito com a valorização dos profissionais da educação. Uma parte, vereador João da Luz.
Obrigado, vereadora. Nós estamos acompanhando essa greve, uma coisa que nós não gostaríamos que acontecesse, mas está acontecendo de fato. E eu vi por parte dos professores uma necessidade de ouvir por parte do nosso chefe do executivo, o senhor prefeito Roberto Naves, um compromisso com a previsão de data, porque o limite prudencial ele já vem sendo adequado, porque nós permitimos isso, nós estamos fazendo tudo para poder adequar as contas do município, e o limite prudencial ele está baixando, a gente percebe isso. Mas os professores eles querem tirar essa palavra quando o limite prudencial chegar ao ponto que pode ser dado essa correção de salários para os professores. Então, eu acho que não está difícil aí o nosso secretário da Fazenda fazer as projeções, porque números, ele é capaz de fazer isso, o Geraldo Lino, e ele definir exatamente quando vai chegar esse limite prudencial e ele fazer um compromisso da data exata para poder dar essa correção.
Os professores estão abertos, né, vereador? Estão abertos aí a essa conversação. A comissão está lá para poder trabalhar com a reunião de hoje, outra reunião à tarde, sem dúvida nenhuma, mostrando que o professor tem conhecimento, sim. Tem conhecimento daquilo que a lei exige para o gestor. Ele tem conhecimento do que o gestor precisa fazer para poder abaixar o índice. E tem conhecimento também dos seus direitos, que estão preconizados numa lei municipal, são preconizados numa lei federal. E o que o professor quer, sem dúvida nenhuma, é aquilo que a lei preconiza, aquilo que a lei determina, e o que ele quer é esse respeito, sem dúvida nenhuma, é essa consideração, sabedores que eles têm, sim, conhecimento daquilo que é necessário e daquilo que precisa ser feito. Mas estamos lá, hoje faremos uma nova reunião, eu estou acompanhando os professores, que são muito abertos a esse diálogo, e agora sentando com os secretários e com o gestor, também o prefeito municipal, no sentido que nós possamos juntos encontrar uma saída que seja melhor para todas as unidades escolares, mas sem esquecer da valorização do profissional, do professor que está na sala de aula, que é aquele que faz a educação, que faz a diferença na nossa cidade. Muito obrigada, senhorita presidente.
Presidente, questão de ordem, só para fazer a menção e o cumprimento ao Carlos Toledo, diretor do CMTT, que faz agora presença aqui. Obrigado.
Gostaria de agradecer a presença do Carlos César Toledo, diretor-geral do CMTT. Seja muito bem-vindo a essa casa. Para dar sequência no grande expediente, convido o vereador Luzimar Silva.
Bom dia imprensa, bom dia nobres colegas que está aqui nesta manhã. Em nome do meu assessor Silvio Carlos, cumprimento todos os populares aqui presentes. Vim nessa manhã aqui, senhor presidente, trazer alguns assuntos, e entre eles um assunto bastante constrangedor que aconteceu na manhã de hoje. O pessoal do Vale da Laranjeira teve mobilizando, teve aqui nessa casa de lei, requerendo as melhorias ali para o Vale das Laranjeiras, e como as coisas não fluíram,
Hoje, pela manhã, fui forçado a acordar mais cedo, 5h15 da manhã, mais de 40 pessoas na porta da minha residência, ali do Laranjeira, aquela região há 20 anos que não tinha um representante, um vereador, e eles elegeu e achou, né, que eu seria a pessoa para estar ajudando, para estar levando as melhorias ali, né? As pessoas às vezes confundem, o vereador não tem esse trabalho, quem tem a caneta e quem faz solicitação de serviço é o prefeito, é o executivo. Mas as pessoas ali foram ali me pressionar hoje pela manhã, devido às obras não acontecerem no Laranjeiras e também as erosões cada vez crescendo mais ali. Caiu um carro ali, há 10 dias, e vem falando com o secretário, pedindo a ele que tampasse aquela erosão ali no Laranjeiras. E deixou acontecer o pior, né? Quando foi nessa noite, caiu um carro ali dentro daquelas erosões. E uma casa também já está a 2 metros para cair também. E a gente tem cobrado aí da Secretaria de Obras, do secretário. E as coisas não está acontecendo. Então, populares foram ali hoje, bateram no meu portão, bastante exaltados, querendo a ponto de briga. Bonito, né? E fiquei um pouco meio preocupado, meio que sem saber muito o que fazer. Minha esposa bastante preocupada, minhas filhas ali também. Ficou muito constrangedor com aquela questão. E a população está indignada. Né, e como eu falei para eles, quero aqui passar, né, o prefeito foi ali no Laranjeiras por 2 oportunidades, prometeu estar resolvendo nos próximos dias.
Essa manhã tivemos uma grande reunião aqui com os moradores do residencial Laranjeiras, onde tratamos da regularização fundiária dessa área, bem como de infraestrutura que nós pretendemos implantar aqui já a partir da próxima semana, com a elaboração de projetos para acabarmos com as erosões e trazermos aqui asfalto, galerias de água pluvial, que vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas.
Então, ele falou, né, que na próxima semana estaria ali solucionando aquele problema e já está caminhando para 3 meses. E as coisas não aconteceram. Então a população está indignada ali no Laranjeira. Né? A gente tem cobrado, tem pedido ao executivo. E eles estão se mobilizando para estar fechando algumas vias da nossa cidade. Estão bastante indignados. E quero pedir ajuda, né, principalmente do nosso líder, Jackson Charles. É, porque o prefeito, às vezes a gente tem ido na prefeitura, tem uma certa dificuldade para estar nos atendendo. Então, que talvez nosso líder pode ver essa situação para estar dando uma resposta por concreto. Aquele povo ali está cansado de promessa, está cansado de tantas palavras, as pessoas vão lá, faz um compromisso, promete as melhorias e não tem chegado essas melhorias ali. Então, aquela população está indignada. Quero dar uma parte ao vereador João da Luz.
Uma parte, tá, vereador?
Professora Geli.
Obrigada, vereador. Vereador, eu quero estar junto com Vossa Senhoria nessa reivindicação. Eu também já apresentei requerimentos aqui nessa casa em relação ali ao Vale das Laranjeiras, as ruas ali, tanto do vale quanto das chácaras, está com muitas erosões, não tem condição mais sequer de passar carros. E, além disso, tem uma grande erosão ali naquela área pública em frente ao Copacabana, e que já está quase tomando asfalto. Nós falamos e passamos também isso para o secretário, e ele se prontificou em estar lá organizando, estar arrumando. Essa semana ainda falei com o Cristiano disse que começaria no máximo até segunda-feira que vem. Mas eu quero estar com o senhor nessa luta, que sem dúvida nenhuma, aqueles moradores ali precisam muito da solução desse problema no Vale das Laranjeiras.
Com certeza, vereador João da Luz.
Vereador Luzimar, quero parabenizar Vossa Excelência
por ser uma liderança, um representante à altura daquela região do Vale da Laranjeira, Calistópolis, Vivian Park. E eu sou uma das pessoas que é prejudicada no Laranjeira, porque eu tenho ali uma chácara ali no Laranjeira, certo? E tenho acompanhado a luta sua, a luta do presidente lá, o Carlos, o presidente de bairro, e tem visto ali o anseio daquela população que sofre muito. Pessoas que moram na nossa cidade que não têm condição de vida. Ali, as condições deles ali são insalubres. Quando chove, fica tudo alagado, fica empoçado. As ruas não têm acesso, não tem condição de trânsito. E eu acompanhei todas as visitas do prefeito lá na Laranjeira. E o prefeito firmou, sim, um compromisso de transformar aquela região ali, transformar aquele bairro e dar condição de vida e qualidade de vida para aquelas pessoas. E eu acompanhei, sim, todas as reuniões e nós esperamos ver, sim, as coisas acontecendo na cidade de Anápolis. Nós precisamos de ver as coisas sendo realizadas. E o senhor tem meu apoio, o senhor tem o meu apreço nessa batalha, nós estamos juntos, esperamos ver o prefeito agindo aí nessa região. Obrigado, devolvo a palavra.
Sim, João, você estava presente naquela reunião que o prefeito teve lá. Esse áudio que eu coloquei aqui é um vídeo, né, que o prefeito fez logo depois que terminou a reunião ali, comprometendo junto àquela população que já nos próximos dias você estava lá presente. Então isso é muito ruim, a gente são cobrados, meus funcionários, pessoas que é ligada a mim, que trabalham comigo, estão sendo cobrados, e você tem a sua chácara ali, você conhece, aquele pessoal é um pessoal que está... bastante chateado, né? Já há vários anos, 30 anos esperando uma melhorias ali na Laranjeira, e nada até hoje foi feito, foi realizado ali. Então eles estão muito indignados, não tem como sair com seus carros das suas garagens, então a situação é bem complicada. E aí as pessoas falam, ah, mas Laranjeira é invasão, se engana, né? Laranjeira, grande parte do Laranjeira tem escritura, são pessoas que contribuem, que pagam os seus impostos, que merecem um respeito, que merece uma qualidade de vida melhor. Mauro Severiano.
Poucos minutos que me resta, eu queria falar mais. Te parabenizar também, vereador. Você é um lutador para aquela região, uma região onde você se cresceu, projetou politicamente, né? E eu tenho passado por aquela região. E por que que o poder público não pode ir lá com as patrolas para arrumar ali até setembro chegar? Será que vai esperar a chuva? Que eles falavam que era chuva. A chuva pararam.
Verdade.
Ali, para eu fazer um mutirão ali, final de semana, com as patrolas, jogar, encascalhar ali, até o asfalto chegar. Que é uma região super sofrida. Tenho andado por ali, que eu sou uma pessoa, que eu sou periférico, que eu gosto de andar final de semana só nos bairros, mais distante do centro. Então, realmente, você está de parabéns. Toda a luta ali não é só sua, é nossa. Que eu tenho feito vários requerimentos, como a vereadora Geli falou ali, feito vários requerimentos e o poder público não toma a sua atitude. Só isso, obrigado.
É isso aí, então trago aqui nessa manhã a indignação ali dos moradores, ali do Laranjeira. Tenho certeza que sou base do prefeito, mas a gente tem que falar, né, que quem colocou nós aqui também foi o povo. Então a gente tem que dar esse respaldo, tem que dar esse retorno para os moradores ali que têm nos cobrado, que têm confiado na gente e às vezes está ali meio que abandonado. Chega de falar coisas ruins, né? Quero falar aqui, quero convidar todas as mães para esse grande evento que vou estar realizando ali no Calistópolis no próximo sábado, Dia das Mães, comemorando o Dia das Mães, dia 12. Dia das Mães é comemorado no domingo, dia 13. Um delicioso café da manhã ali vou estar oferecendo. Então, todas as mães que nos escutam nessa manhã, está convidada a participar com a gente nesse segunda comemoração do Dia das Mães, ali no Calistópolis, das 8 às 13 horas. Muitas coisas boas ali, sorteios de brindes, junta médica e muitas coisas legais ali. As mães que for ali vai gostar. Então, todas as mães estão convidadas, em especial, quero mandar um abraço, um beijo, né, para minha mãe, Dona Rosária, que nos escuta nessa manhã. Te amo, mãe. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Na sequência, convido o vereador Domingos Paulo para o uso da palavra.
Bom dia, presidente. Bom dia às pessoas que nos acompanham pela rádio, pelo Face, pela TV. E eu venho aqui a essa tribuna para poder dizer ao nobre vereador Luzimar que a gente sabe, vereador, a dificuldade que o vereador tem realmente, principalmente porque nós somos aquele acesso direto do morador, direto com o vereador. Mas quero dizer para o senhor também que quando o prefeito esteve lá naquela região do senhor, eu estive presente também. Nós fizemos uma visita lá, tivemos para Laranjeira, tivemos algumas erosões com a presença de Vossa Excelência também. Quando o prefeito Roberto faz o compromisso de logo em seguida estar fazendo uma ação, na realidade, está. Mas de que forma? Porque isso precisa de projetos, e projetos demanda tempo. E o senhor, quando subiu aqui nessa tribuna, o senhor falou aqui, e os moradores do Parque Laranjeira que estão ouvindo a sessão, vai concordar conosco aqui, mais de 20 anos. Essa administração que está aí, a qual o senhor faz parte, eu também faço parte, outros vereadores fazem parte, nós estamos aqui com 1 ano e 5 meses. Com 1 ano e 5 meses de administração. Mas que já está bem avançado o estudo em relação àquela região para poder realmente contemplar aquela região. E em relação, eu estava até conversando com o vereador João ali, que vai muito naquela
região.
João da Luz, é porque tem dois agora, tem que especificar, né? João da Luz. Que nós, vereador, podemos fazer o seguinte hoje. Pegar eu, pegar o senhor, o vereador João e outro, nós sair daqui e lá no secretário solicitar ele que faça um patrulhamento imediato naquela região. Que possa estar lá amanhã fazendo esse patrulhamento. E eu faço aqui o compromisso com o senhor de estar saindo da sessão aqui, ou se o senhor logo que terminar a minha fala aqui, eu posso ir lá com o senhor para a gente poder estar dando uma resposta positiva em relação àquelas pessoas daquela região. Uma parte para o senhor.
Sim, só que o ruim da história é porque o prefeito foi lá e fez a promessa.
Uma parte,
que na próxima semana iniciaria ali se as melhorias. Então, se o projeto é demorado, sim, a gente sabe, lógico que é demorado, ele não podia ter comprometido, igual está em áudio, está gravado, que na próxima semana começaria. Então, essa é a bronca dos moradores ali. Porque promete, promete e as coisas não vão. Então, se sabe que vai demorar, marca a data correta, dentro do planejamento, passa isso. É isso que os moradores querem. Eles estão cansados de promessa e as coisas não acontecer. Devolvo aí.
Bom, senhor, vereador, como representante do povo, o senhor sabe que as coisas não funcionam assim, ó, semana que vem vai vir cá e vai resolver. Tudo demanda de projeto para poder agregar recursos, para poder fazer as obras. Se fosse na vontade que a gente quisesse, era bom demais. Porque a gente falou, vamos fazer isso aqui amanhã e faria.
Uma parte
ao vereador. Primeiro, João, e depois ao vereador Jackson.
João Feitosa.
João Feitosa.
Deus é tão misericordioso e bondoso, porque quem não conhecia o João da Luz e agora vai conhecer, e também o João Feitosa. Mas somos todos pessoas de bem, graças a Deus. Eu quero dizer, ilustre vereador, que realmente eu, estando na prefeitura desde o começo, estive naquele local a pedido do prefeito, com determinação do prefeito, com a engenharia, para nós podermos deslocar algumas redes que vai atrapalhar na infraestrutura daquele bairro. Então, como vossa excelência sabe, a questão de projeto não é de um dia para o outro, né? Vai demanda alguns dias, algum tempo. Mas tenho certeza que logo vai estar contemplado aquele bairro com toda a infraestrutura, principalmente, como se diz, a energia da Enel, que a gente está empenhado naquele lá. Devolvo a palavra.
Uma parte ao líder do prefeito.
Vereador Domingos, apenas para... Eu não quis interromper o vereador, deixei ele à vontade na tribuna. Mas só para tranquilizá-lo, uma regularização fundiária, ela não acontece da noite para o dia. O que o prefeito prometeu e está cumprindo é que providências seriam tomadas já na semana seguinte para iniciar uma regularização fundiária que está em andamento. E para que haja a possibilidade de asfaltar, há necessidade de fazer uma regularização fundiária. Talvez esse desentendimento de como funciona a sistemática possa estar levando essa agonia ao vereador, e eu compreendo pela cobrança dos moradores. Da mesma forma que eu passo por um problema, o vereador Gomide também passa comigo, porque o vereador Gomide trabalha numa rádio ali próximo à Vila Formosa e é cobrado sempre, que é a erosão da Vila Formosa ali, que infelizmente depende de situações complexas para que sejam regularizadas. Então nós temos que entender e compreender, ter paciência que as coisas vão acontecer. E a regularização fundiária está sendo providenciada, o Marcelo da Procuradoria já está fazendo, inclusive, juntamente com os topógrafos, as medições necessárias, ou seja, as providências já foram tomadas já na semana seguinte, conforme o prefeito prometeu. Agora, o senhor muito bem disse, o vereador falou com mais propriedade, que é um problema que arrasta há mais de 30 anos. Então, em um ano e meio, obviamente, dada a complexidade, ele não vai resolver. Mas que o pontapé inicial já foi feito, e a parte que é necessário fazer para que resolva o problema definitivamente está sendo feita, que é o início da regularização fundiária, para poder aí sim estartar a possibilidade de uma pavimentação asfáltica e para poder resolver o problema de vez. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. E assim, eu quero fazer um compromisso aqui com o vereador Luzimar, que é um vereador parceiro, um vereador que está conosco. E na realidade, vereador, o senhor sabe que o prefeito Roberto sempre tem recebido o senhor no gabinete dele. Sim, eu já encontrei várias vezes o senhor lá. Às vezes, não resolveu aquele pedido que a gente queria de asfalto imediato. Eu moro no lugar onde tem um feirão que está caído, que era já para poder ter resolvido também. A gente sabe que isso tem a burocracia, mas que está acontecendo e vai ser feito. Mas eu quero fazer um compromisso com o senhor aqui, acabando a minha fala aqui, se o senhor quiser, nós vamos atrás do secretário para poder fazer o patrulhamento lá, começando amanhã. Ele vai fazer esse compromisso. Se esse compromisso já resolver de imediato a ação ali nos Parques da Laranjeira, eu faço esse compromisso com o senhor sim. Assim que acabar a minha fala, eu e o senhor vamos lá agora. E se ele não estiver na secretaria, nós vamos aonde ele estiver para ele poder mandar as máquinas e fazer pelo menos o patrulhamento lá amanhã. E o vereador João também. Eu quero, presidente, ainda na minha fala, dizer o seguinte. Esse final de semana vai ser o Dia das Mães. E ali, uma parte, o vereador Hamilton.
Domingos, muito obrigado pela parte. Eu tive informação, vereador Luzimar, até concordo, realmente a população das Vale das Laranjeiras, eu sei muito pelo benefício lá, que estão aqui da prefeitura terminando o serviço, que foi até pedido também do senhor e nós, lá no Vale das Antas, que estava esperando chegar um material especial lá para o Vale das Laranjeiras. Parece que esse material chegou e está terminando o Vale das Antas e irá para lá. Não vou mais falar dia, porque falou assim que terminar o prefeito do Vale das Antas, que também estava numa situação muito complicada, nós tivemos lá, que a previsão é que na próxima segunda-feira já inicia lá no a primeira questão das vias lá do Laranjeiras, é a previsão que vai terminar até sexta no Vale das Antas, e na segunda a questão não da regularização ainda, que a regularização demanda a procuradoria trabalhando, questão de cartório, essa questão que é mais complexa. Mas a questão das vias tem a expectativa que inicia na segunda-feira lá no Laranjeiras.
Obrigado, presidente. Aí, as pessoas iniciou que estão ouvindo nos Parques Laranjeiras. Não, patrulhamento e cascalhamento.
Domingo.
Já te faltam só 50 segundos e eu quero falar a respeito de uma atividade que vai ter amanhã lá na unidade de saúde do Conjunto Filóstro. Aquela unidade ali, os profissionais que trabalham ali através da Luzia, ela está organizando para poder fazer um evento comemorativo ao Dia das Mães. Ela que é presidente ali do Parque Brasília e trabalha ali naquela unidade de saúde. Então aqui, a Câmara Municipal, através dos 23 vereadores, deixa aqui o reconhecimento a todos os membros da unidade de saúde ali do Conjunto Filóstro, através da pessoa da Luzia Cordeiro, que está fazendo esse trabalho lá, que é um trabalho que realmente é uma região carente, que precisa, principalmente, as mães ser lembrada, não só no Dia das Mães, todos os dias, mas que a unidade está de parabéns. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Declaro encerrado o espaço, o grande expediente. E para a abertura da ordem do dia, que solicito o vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Lisier José Borges, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz, vereador Américo, vereador Lélio Alvarenga, vereador João Feitosa, vereador Mauro Severiano, vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereadora Eliner Rosa, vereador Luzimar Silva, vereador Domingos Paula, vereador Fernando Paiva, vereadora Professora Geli, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. E passo a palavra ao secretário, votação dos projetos e constância da pauta.
Projeto de Lei Ordinária 014 de 2017, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui o símbolo e as cores oficiais do município de Anápolis e da outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto em discussão. Já conseguirão com a emenda incorporada ao projeto, vereador Lélio. Projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de Lei Ordinária 010 de 2018, de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de optometrista e técnico em optometria, a possibilidade de contratação desses profissionais pelo município de Anápolis e da outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de decreto legislativo de alteração do projeto legislativo de autoria do vereador, autoria do vereador Jean Carlos, que altera o artigo 102 para acrescentar o parágrafo 3 na resolução de número 004 de 2015, de 2 de julho de 2015, Regimento Interno da Câmara Municipal determinou outras providências. É um projeto de alteração e resolução, senhor presidente. Segunda votação.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária 003 de 2018, de autoria do vereador Pedro Mariano, que institui o Programa Municipal de Segurança Comunitária, Projeto Vizinhança Solidária e da outras providências. Comissões de Constituição, Justiça, Urbanismo e Finanças favoráveis ao projeto. Senhor presidente.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra o autor, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, esse projeto foi cobrido também no começo do final do ano. O Ministério Público mandou que nós organizássemos uma lei nesse sentido. E através daquela proposta, das ideias do Ministério Público, que eu formalizei a ideia lá do Ministério Público, já tinha em mente um projeto nessa natureza, entendeu, professor Geli? E aí uma coisa juntou a outra. E por isso que eu apresentei esse projeto da vigilância aqui, solidária. Como é? Tem uma pessoa, um carro desconhecido na porta da minha casa, o vizinho que conhece lá, quem frequenta minha casa, sabe os carros que vai lá, vai comunicar aí a polícia. E ao ver alguma coisa errada na rua, vai estar acesso para estar comunicando a polícia para verificar, né? Quem é aquela pessoa desconhecida está ali? Pode ser muitas vezes um meridiano, um malandro está ali, espionando a casa da pessoa para depois fazer, roubar, estacar dentro da casa. Então foi por esse motivo desse projeto que tem o aval do Ministério Público também, viu, Fernando? Que acho que todos nós recebemos no final do ano de 2017. E foi nisso também que eu já tinha essa proposta antes, e aí ajudou, incentivando mais ainda, entrando com esse projeto dessa natureza. Então eu peço aos partes que votem a favor desse projeto. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda está em discussão o projeto. Em votação, Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária 030 de 2018, vereador Deusmar Japão, que reconhece de utilidade pública municipal a associação Nada Está Perdido e determina outras providências. Constituição, Justiça, Finanças favoráveis ao projeto.
Presidente Abuto, anota pela ordem, por gentileza, aí, assim que puder, por gentileza, pelo PSB.
Está escrito, vereador Jacques. Projeto da associação Nada Está Perdido, que reconhece a cidade pública, associação, está em discussão. O presidente da associação é muito conhecido aqui da Câmara, foi servidor aqui da Câmara, que é o senhor Alexandre Michel, que é o presidente da associação. E passar para o vereador Geri, ler aqui, ó, a justificativa aqui do projeto. De autoria do novo vereador Deusmar Japão.
Associação Nada Está Perdido, trata-se de entidade associativa que presta serviço essencial à sociedade anapolina, com vários projetos na área social, principalmente os projetos Reciclando Vida e Laboratório Solidário, e com objetivo no âmbito ambiental, com reciclagem de pneus velhos, contribuindo para a preservação do meio ambiente que vivemos, no aspecto da saúde, desenvolve amplos trabalhos direcionados a processos alternativos no preparo e administração de cursos nessa área. Diante disso, peço aos nobres pais que se reconheçam como utilidade pública. Discutindo, presidente.
Na discussão, vereador professor Geli.
É interessante que quando vemos o nome, vereador Deusmar Japão, Nada Está Perdido, a gente fica sem saber o que, que é. Mas eu acredito que eles colocaram Nada Está Perdido exatamente pelo projeto que eles têm de reciclagem de materiais. Então, nada está perdido. Então, que a gente possa reciclar, sobretudo para o bem da natureza. Então, sem dúvida nenhuma, merece, né, o nosso apoio, porque a natureza agradece todo o material que é reciclado. E nós precisamos trabalhar nesse sentido, nessa educação ambiental, mostrando para as pessoas a importância de colocar lixo no lixo e de poder reaproveitar tudo aquilo que puder ser reaproveitado. Parabéns, Deusmar Japão.
O projeto ainda está em discussão. Na discussão do projeto aqui, coincidentemente, ontem eu estive com um dos membros da associação, que é o Pedro de Holande, que foi candidato a vereador também. Todos os membros aqui até fazem questão de estar. O Alexandre Michel, presidente. O Roberto Duarte da Selga, vice-presidente. O tesoureiro é o Pedro de Holande. O conselho tem o Macedo, o Alain Macedo, que é conhecido de todos nós. O Cabral, o Eloísa. Então, um pessoal que é conhecido, realmente desejo que eles possam desenvolver um grande trabalho em prol da sociedade anapolina e que possa realmente esse reconhecimento de deputado público servir para incentivar o trabalho e poder cada vez mais estar colaborando com as boas iniciativas da nossa cidade. O projeto aí está em discussão. Está em votação. Votação simbólica. Os contratos manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Moção de apelo de autoria do vereador Pastor Elias ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, doutor José Hérito de Figueiredo Júnior, e ao diretor-geral de administração penitenciária, coronel Edson Costa Araújo, solicitando atenção e providências urgentes ao pedido de remoção dos presos que se encontram detidos no primeiro distrito policial de Anápolis. Segue assinado por vários vereadores e a comissão e a frente parlamentar de segurança.
A moção está em discussão.
Putinho.
Na discussão, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, conforme está aí, eu creio que nós vamos ter sim uma resposta. Eu vou fazer questão de levar isso em mãos para o governador e para o coronel Edson. E tenho certeza que eles irão tomar providência sobre este assunto. E eu quero aqui agradecer os nobres pares. E a Frente Parlamentar de Segurança nessa casa, Lélio, não vai cochilar e nem titubear. O que for preciso fazer, nós vamos fazer. Vamos cumprir o nosso papel e nossa missão. Então, essa é a minha palavra. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. A moção está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes.
Moção de aplauso a ser encaminhada ao senhor Luiz Felipe Paulino Rocha, Tubarão Branco.
A moção está em discussão.
De autoria do vereador João da Luz.
Presidente, discutindo a moção.
Está com a palavra.
O meu amigo Tubarão, ele tem realizado grandes trabalhos junto à comunidade local. É um dos representantes do CONAMA, certo? E ele, através do CONAMA, tem feito alguns cursos profissionalizantes, cursos culturais, programas culturais. E ele certificou mais de 80 pessoas. Eu achei por bem fazer essa homenagem, reconhecer esse trabalho, aplaudindo essa iniciativa dele, porque nós precisamos de pessoas que voluntariamente trabalham e trabalham com alegria. Então eu quero deixar aí, pedir o apoio dos vereadores para poder a gente fazer essa homenagem para esse nosso grande amigo aí, o Tubarão.
Realmente eu quero cumprimentar aqui o Luiz Felipe, né, o DJ Tubarão Branco, realmente tem um trabalho social importante que... Certamente que essa moção possa incentivá-lo a continuar no seu trabalho de resgate da juventude. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovada pela unanimidade dos presentes.
Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz, a ser encaminhada à Rotan Comando e à Rotan 9772, pela abordagem que ocorreu próximo ao município de Anápolis, na BR-153, com a GO-020, no dia 24 de fevereiro de 2018. Nesse evento, houve a recuperação de veículo roubado em Anápolis, apreensão de tablets de maconhas, duas armas de fogo, balança de precisão e duas placas de veículos adulteradas.
A moção está em discussão.
Discutindo. Nós estamos fazendo essa homenagem e reconhecendo o trabalho da Rotan na cidade de Anápolis, não só da Rotan, mas da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Federal, que tem feito um grande trabalho garantindo a segurança. Eu que sou membro da nossa frente parlamentar aqui, né, Pastor Elias? E aí eles fizeram essa ação importante, e às vezes é bom a gente reconhecer algumas ações, porque o reconhecimento motiva. Então, eu peço o apoio dos vereadores para a gente fazer essa homenagem e aplaudir esses valentes guerreiros aí, heróis da sociedade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, João da Luz.
Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz, a ser encaminhada à senhora Nancy Novaes Mendes, que realiza, pelo excelente trabalho que realiza com as crianças e os adolescentes de Anápolis.
A moção anterior, nós estamos fazendo uma verificação, João, que, salvo engano, foi aprovada a moção ontem, do mesmo, fazendo o reconhecimento da mesma ação para as mesmas pessoas. Estou só verificando aqui, que foi de autoria da vereadora Thaís, da vereadora Geli, da vereadora Eliner, reconhecendo e parabenizando a Polícia Militar pela mesma ação.
Foi a mesma ação. Por essa ação?
Isso.
Ah, tá. Tá. Tanta coisa para falar.
Então, a moção agora, nós retiramos da pauta só para fazer essa verificação, que segundo as vereadoras, foi o mesmo teor. Agora está em discussão a moção, a senhora Nancy Novaes Mendes. O senhor está com a palavra.
Obrigado. A Nancy Novaes é uma funcionária de carreira da prefeitura e ela tem feito um grande trabalho ali, frente ali às entidades de acolhimento da cidade de Anápolis. As entidades que recebem as crianças em situação especial. É aquelas em que a família teve algum problema, certo? E problema não dá condições segura para as crianças. Ela saiu da situação de risco e foi para uma situação especial. Essa criança em situação vulnerável teve que ser encaminhada para as entidades E a Nancy, ela faz essa relação, esse meio tempo. Então eu achei importante, porque tinha uma verba do governo federal que estava travada desde 2014 no município, e por questões legais essa verba não era liberada e repassada para essas entidades. E a Nancy foi um dos carros-chefes para poder buscar, junto ao prefeito, junto à controladoria, junto a todos os órgãos da prefeitura, para poder fazer com que essa verba fosse liberada para essas entidades cuidarem das crianças. Então a Nancy, ela merece aplausos, e eu fiz questão de homenageá-la, porque é uma carreira, é uma funcionária de carreira, não tem preguiça, é sempre voluntária, sempre está à disposição do trabalho, você pode ligar para ela a qualquer hora, e ela merece sim ser homenageada. Então, eu peço o apoio dos vereadores nessa homenagem.
Moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes.
Moção de aplauso a ser encaminhada, de autoria do vereador João da Luz, a ser encaminhada às senhoras Adriana Mendes, Carolina Holmes, Leula Rosa, Lourdes Alves, Nilza Faustino, Nancy Novaes, Jussara Antônio, Rita Célia, Rosilene Pereira, Solange Andrade, Zilda Luísa, Jane Elizabeth, Neuza Lamounier, Alba, Alcione, Márcia e Valéria, pelos serviços prestados e realizados com a comunidade anapolina e também por ocasião do mês de maio, Dia das Mães.
Obrigado, professora Geli. A moção está em discussão, já inscrito o autor, o vereador João da Luz, para explicar para a gente.
São professoras que merecem merecem essa homenagem pelo grande serviço que têm prestado junto à comunidade, professoras que estão à frente de escolas, e em alusão também a esse dia, a esse mês, o mês de maio, que normalmente a gente comemora o dia das mães, e um mês lembrado para as mulheres. Então, Eu achei por bem fazer essa homenagem para essas mulheres e eu peço apoio dos vereadores para aprovar essa moção.
Obrigado, vereador João da Luz. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Antes de leitura dos requerimentos, professora, nosso regimento preconiza a possibilidade de recepção de autoridades. O secretário do CMTT está aqui para um evento que ele está fazendo em conjunto com a Câmara Municipal. Eu queria convidá-lo para vir aqui à frente, só para a menção ao evento, à discussão que está sendo proposta para o CMTT, da audiência pública a se realizar amanhã. Então, eu queria pedir para o Carlos dar a palavra rapidamente, para ele poder estar explicando e expondo qual que é o intuito dessa discussão.
Bom dia a todos. Eu queria agradecer, presidente Hamilton, e a todos os vereadores e vereadoras, a oportunidade. É só para reforçar o convite, está sendo divulgado. Amanhã, às 19 horas, aqui no plenário, nós vamos apresentar, a CMTT vai apresentar o sistema que foi definido da área azul digital na cidade de Anápolis. É um sistema que vai ser instalado, tanto no centro, quanto no Jundiaí e na Grande Jaiara. E nós vamos nessa audiência pública, que vai estar presente também a CIA e a CDL, está apresentando esse sistema. Então, eu reforço aqui o meu convite, fiz questão de vir pessoalmente, dada a importância da presença dos senhores vereadores e vereadoras. Então, contamos com vocês amanhã, às 19 horas. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, Carlos Soledo. Fica aqui o convite para amanhã, a partir das 19 horas, aqui no plenário da Câmara, da audiência pública proposta pelo CMTT em conjunto com a CDL, a CIA, a Câmara, para discutir esse assunto, que é um assunto relevante do município de Anápolis, que realmente é muito presente nessa questão da área azul, buscar a tecnologia mais apurada para estar fazendo uma área azul que realmente funcione e haja rotatividade no estacionamento no centro da cidade. Dando prosseguimento à sessão, vamos terminar a votação dos requerimentos. Logo em seguida, consideraremos pela ordem. Já está inscrito o vereador Jackson Charles, o senhor, o vereador Lizier. Já estão inscritos. Com a palavra, o vereador professor Geli.
Requerimento do vereador João da Luz, que indica a necessidade de construção de uma praça em área pública inutilizada na Avenida L1, ao lado da quadra 29, no bairro Jardim, América. Requerimento do vereador José Fernando de Paiva, endereçado ao secretário de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Palestina, quadra 11, lote 6, no 1136, bairro Boa Vista, próximo ao sanatório. Requerimento do vereador Fernando Paiva à Secretaria Municipal de Obras, solicitando operação de tapa-buraco na Rua Martins Fontes, Santa Maria de Nazaré. Vereador Fernando Paiva à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Fernando Costa, 801A, em frente ao Correio da Jaiara. Vereador Jean Carlos, à Secretaria, à CMTT, solicitando implantação de lombofaixa na Avenida Bandeirantes, quadra 80, lote 11A, bairro Vila Jaiara. Américo não está aqui.
Solicito todos os vereadores que estão acompanhando a sessão também que possam se atentar aos requerimentos que estão sendo lidos para facilitar a posterior discussão dos mesmos.
Vereador Hamilton Filho, à CMTT, solicitando implantação de quebra-molas na Rua Senador Paranhos, quadra 19, lote 1, Jardim Guanabara. Vereador Hamilton Filho, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de cascalhamento e patrulhamento na estrada vicinal, que liga o distrito de Interlândia à empresa de água mineral Mina. Vereador Hamilton Filho, à Secretaria Municipal de Educação, solicitando a construção de uma quadra de esportes na Escola Municipal Inácio Sardinha de Lisboa. Vereador Hamilton Filho, à concessionária das rodovias centrais do Brasil, Triunfo Concebra, solicitando a construção de viaduto ou trincheira no ponto de confluência entre a BR-153 e a Avenida Pedro Ludovico. Vereador Deusmar Japão solicita sessão solene para homenagear os profissionais da enfermagem, a ser realizado no dia 11 de maio, às 9h30, no plenário da Câmara. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos na Rua Jornalista Arlindo Cardoso, no 619, ao lado do Parque da Liberdade, localizado no bairro Centro. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Alberico Borges de Carvalho, 665, no Centro. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Goiás, quadra B, lote 17, no Jardim das Oliveiras. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de manutenção em Bocas de Lobos, na Rua Tucuruí, esquina com a Avenida Goiás, quadra 6, lote 8, Jardim das Oliveiras. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Toniel Mota, quadra 15, lote 18, bairro Dom Pedro II. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de troca de tampa em Boca de Lobo, na Rua 8, quadra 12, lote 5, no Jardim Petrópolis. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza na área pública da Rua 7, número 430, no bairro Jardim Petrópolis. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Goiás, 155, Vila Fabril. Vereador Domingos Paula, à CMTT, solicitando serviço de pintura de faixa de sinalização nas ruas 26, 26A, 26B, 26C, 28, bairro de Lourdes, e na Rua Delta, no bairro Samberville. Vereador Domingos Paula, à Secretaria a Saneago, solicitando a passagem de rede de esgoto na Rua N, no bairro São Joaquim, na Rua do Rincão, Renovação Carismática Católica. Vereador Jackson Charles, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem no endereço Rua Antônio da Páscoa, quadra 2, chácara 10, Vila São José, fotos em anexo. Vereador Jackson Charles,
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de alçagem na rua 3, quadra 6, lote 13, anexo ao Frei Eustáquio, abaixo do Centro Espírita. Fotos em anexo. Vereador Jackson Charles, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de patrulhamento na rua 3, quadra 6, lote 13, anexo ao Frei Eustáquio, abaixo do Centro Espírita. Fotos em anexo. Vereador João da Luz, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a efetivação do serviço de poda de árvore na rua Ralim Relou, quadra 17, lote 4, bairro Caliço Abrão. Vereador João da Luz, à Diretoria de Iluminação Pública, solicitando troca da iluminação das lâmpadas no poste da rua 6, número 49, bairro Vila Góes. Vereador João da Luz, à CMTT, solicitando a construção de abrigos de ponte ônibus na Avenida Jamel Cecílio, bairro JK. Vereador João da Luz, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a construção de um ecoponto que contemple os bairros Jardim Europa, Novo Jundiaí, bairro JK. Minha lente saiu. Vereador Lisier José Borges, à CMTT, solicitando lombofaixa na Avenida Tiradentes, em frente à Ferragista Oliveira, próximo ao posto Amazonas. Vereador Lisier José Borges, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Presidente José Sarney, no bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Vereador Lisier José Borges, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e ossagem na área onde existe um campo de futebol, na rua Salomão Araújo de Andrade, em frente à quadra 21, lote 21 e 22, no setor residencial Pedro Ludovico. Vereador Lisier José Borges, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Euclides da Cunha, no bairro Jardim Goiano. Vereador Lisier José Borges, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Conde Afonso Celso, quadra 11, lote 5, bairro Dom Pedro II. Vereador Lisier José Borges, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Toniel Mota, no lote 15, quadra 18, no bairro São José. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria Municipal, à CMTT, solicitando colocação de uma faixa elevada na rua direita, quadra 42, lote 45, Recanto do Sol. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando patrulhamento na rua Santa Virgínia, quadra 3, lote 17, residencial São Vicente. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza na rua Santa Virgínia, quadra 3, lote 17, residencial São Vicente. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de patrulhamento na rua Castanheira, esquina com a rua Buriti, quadra 2, lote 3, cidade industrial. Vereador Luzimar Silva, à CMTT, solicitando serviço instalação de um quebra-molas na rua RT 13, quadra 10, lote 2, bairro residencial dos trabalhadores. Passo para o vereador Fernando continuar a leitura.
Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria de Saúde informações quanto ao atendimento das crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no município de Anápolis. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria Municipal de Saúde informações quanto ao atendimento das crianças com transtorno do espectro autista do município de Anápolis. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na rua Rita P. Moura, número 333, bairro São Lourenço. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria de Meio Ambiente poda de árvore na rua José Bonifácio, quadra 11, lote 5, bairro São Lourenço. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente poda de árvore na rua Rita P. Moura, quadra 12, lote 3, bairro São Lourenço. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente roçagem e limpeza na rua Dona Geracina, quadra 12, lote 12P, bairro São Lourenço. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria de Obras troca de lâmpadas na rua José Bonifácio, quadra 11, lote 7, bairro São Lourenço, poste número 282-511-43. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria Observatório Municipal de Segurança, vigilância noturna para as unidades escolares do município. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, realização de exames laboratoriais e de imagem por meio de guias pedidos, advindos do Hospital Araújo Jorge. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, seja colocado tampa do bueiro na rua 27, quadra G, lote 3G, Chácaras Americanas, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer, junto à Secretaria do Meio Ambiente, limpeza e roçagem em toda a área externa do Presídio Estadual de Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, requer, junto à Secretaria de Obras, instalação, serviço de desobstrução e instalação de grade nas bocas de lobo em toda a extensão da Avenida Isidoro Sabino Rodrigues, no Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Pastor Elias, requer junto à CMTT reparo em toda a estrutura de abrigo localizado na parada de ônibus da Avenida Brasil Sul, número 1970, na Vila Miguel Jorge. Requerimento do vereador Pastor Elias, requer junto à Secretaria do Meio Ambiente, serviço de roçagem e limpeza na rua I, quadra 9, lote 7, residencial Ipanema. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Universitária, com o viaduto da Presidente Kennedy, saída norte, bairro Maracanãzinho. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos, seja realizada a troca de lâmpadas, de todas as lâmpadas atuais, por lâmpadas LED nas seguintes regiões da cidade: bairro Paraíso, Vila Mariana, Vila União, Novo Paraíso, Vila São Joaquim, Jardim Santa Cecília, Parque das Primaveras, Residencial Copacabana. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer, junto à Secretaria de Obras, seja pavimentação asfáltica nas seguintes ruas do bairro Jardim Boa Vista: rua Fernandes de Pinho, quadra 6, lote 65, sítio Recreio; rua Rosiane Moraes, quadra 3, lote 5, sítio Recreio; rua Graciano da Silva, quadra 5, chácara 17, sítio Recreio; Avenida Perimetral, chácara 6, sítio Recreio; rua Rosa Nepomuceno, quadra 3, chácara 23, sítio Recreio; rua Joaquim Machado, quadra 1, chácara 13, também no sítio Recreio. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Pedro Mariano, requer junto à Secretaria de Obras, recuperação da praça na Avenida do Estado, quadra 9, lote 4A, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente, limpeza no canteiro central da Avenida Isidoro Sabino, Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Tocantins, quadra 7, lote 3, bairro Novo Paraíso. Requerimento do vereador Teles Júnior, requer junto à Secretaria do Meio Ambiente roçagem na frente do lote que se encontra na rua Limoeiro, quadra 12, lote 8, bairro Portal do Cerrado. Requerimento do vereador Teles Júnior, que requer junto à CMTT lombofaixa na rua 4, quadra 14, lote 16, bairro Munir Calixto. Requerimento do vereador Teles Júnior, requer junto à Secretaria do Meio Ambiente roçagem no lote que se encontra na rua Jacarandá, quadra 25, lote 24, bairro Jardim dos Ipês. Requerimento do vereador Teles Júnior, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente roçagem no lote que se encontra na rua Jacarandá, quadra 25, bloco 22, bairro Jardim dos Ipês. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de troca de várias lâmpadas na Praça JK, Nova Capital, na rua Industrial, próximo à quadra 55, ao lado da antiga Bienal. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de troca de lâmpadas na Avenida B, quadra 53, JK, Nova Capital, poste 022-777-475. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de troca de lâmpadas na Rua Industrial, quadra 55, lote JK, Nova Capital, postes número 022-85173, 022-65187 e 022-65199. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, e requer junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Jornalista Arlindo Cardoso, número 331 e 280 no centro. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Alberto Torres, quadra 31, lote 2, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Alfredo Fleury, quadra 31, lote 4, no Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria de Obras, serviço de roçagem na rua Oscar Niemeyer, quadra 5, lote 667, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Luziânia, quadra 19, lote 266, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Vilmar Silvestre, requer junto ao CMTT, estudo para instalação de semáforo, faixa elevada ou botoeiras de sinal na Avenida Mato Grosso, esquina com a rua Luiz França. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Estados Unidos, quadra 18, lote 17, bairro das Bandeiras. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria do Meio Ambiente, estudo para retirar ou serviço de poda de árvore na rua Suécia, quadra 3, lote 9, Jardim Bandeirantes. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na rua do Estado, quadra 40, lote 7, bairro Vila Nova. Nova Vila. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de roçagem em área pública, situado na rua Alessandra, com rua G, em frente ao supermercado do povo, no Adriana Parque. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Itaberaí, quadra 24, lote 11, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, requer a Secretaria da Fazenda e Secretaria de Segurança Pública a respeito de horário de blitzen. A Fazenda, solicitando que a blitz fazendária que são realizadas no trânsito do município de Anápolis não ocorram em horários que causem transtornos à população, ou seja, entre 7 e 9 da manhã e de 11 às 13. Requerimento do vereador Américo, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras patrulhamento na Avenida AN25, loteamento Jardim Peixoto e demais ruas do bairro. E por último, o requerimento do vereador Américo Ferreira, que requer junto à Secretaria de Obras patrulhamento na Avenida Radial Norte, Rua Nilda Rosa, Rua Walter Cides Garcia e as demais ruas do bairro Chacras Vale das Antas. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Está inscrito o vereador Pedro Mariano, Pastor Vilmar Silvestre, João da Luz e Lisier. E Geli.
Senhor presidente, o motivo dos requerimentos que eu entrei, um que eu chamo a atenção também, é a trocar as lâmpadas lá naquela região que foi citado, Paraíso, Mariana, Vila no União, Primavera, São Joaquim. No lançamento mês passado, o senhor estava lá, senhor presidente, no Recanto do Sol, das lâmpadas de LED, aonde que o senhor presidente, o senhor estava lá também no lançamento, aonde que o prefeito comprometeu, quando que eu fiz o pedido, e ele comprometeu na próxima região ser feita essa troca de lâmpada, seria naquela região aonde que eu citei o nome. E aí eu estou aqui entrando com o requerimento, já vi ofício, já fiz para direcionado ao prefeito, e eu faço também um requerimento via Câmara Municipal, porque dá outro pedido, reforço, que o prefeito prometeu, assim que terminar lá naquela região do Recanto do Sol, as trocas de lâmpada seria naquela região lá do bairro Paraíso, Mariana, Vila União, Primavera, São Joaquim. Então, entro com requerimento, reforçando também o pedido nosso, não via ofício, também lá no lançamento, mas também via Câmara Municipal, através do requerimento, que a partir do momento que a gente apresenta o requerimento, não é só do autor do requerimento, e sim dos 23 vereadores. É isso que eu tenho que falar sobre esse requerimento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu quero
estou solicitando ao CMTT para que faça um estudo para ver a possibilidade de implantar um semáforo ou um abotoadeiro, uma lombofaixa com abotoadeira, na Avenida Mato Grosso com a Rua Luiz França. Este local ali, senhor presidente, é um local de muito movimento, até porque existe uma agência do Correio que fica abaixo da Avenida Mato Grosso, e muitas das pessoas que moram na Santa Maria Nazaré, Jundiaí, e para fazer essa travessia ali, para ir ao Correio também, naquela casa de carne que nós temos ali, carne Goiás, na Mato Grosso, é muito difícil a travessia ali. Estamos solicitando ao CMTT a instalação de um semáforo ou faixa elevada, né, com abotoadeira. É esse o nosso requerimento, senhor presidente. Devolvo a palavra, obrigado.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Na discussão, você pediu? Vereador que solicitou, João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton. Eu queria discutir esse requerimento aí, que nós encaminhamos para o prefeito Roberto Naves, solicitando a construção de uma praça em uma área pública que está inutilizada ali na Avenida L1, ao lado da quadra 29, no bairro Jardim Europa. A solicitação é de que seja construída uma praça no local, para que os moradores possam usufruir de um local de lazer e descanso. Os moradores do Jardim Europa e também do Novo Jundiaí, não tem nenhuma praça ali que foi construída, então eu queria indicar ao prefeito e solicitar a atenção dele, que ele possa estar construindo essa praça e que aqueles moradores dali, daquela região, possam usufruir de uma área, entendeu? E, inclusive, nós temos essa lei que foi aprovada, né, de adote uma praça. Por exemplo, essa praça, essa área hoje, ela está praticamente no zero. O que está acontecendo lá? O pessoal está só depositando lixo, o mato está crescendo, realmente está abandonado. Então ela precisa de quê? De uma atenção do executivo. E quem sabe um empresário poderia adotar essa praça na construção e na elaboração. Então nós vamos buscar essa parceria, vamos pedir o prefeito, o endosso do prefeito, e buscar essa parceria para que de repente a gente consiga aí um empresário para adotar essa praça. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Quem mais pediu?
Desculpa a interrupção. Vereadora professora Angelina, na discussão.
Obrigada, senhor presidente. Eu ia já até discutir aqui. Senhor presidente, eu quero discutir apenas alguns dos requerimentos que eu apresentei aqui. E um deles, dois deles, aliás, nós estamos solicitando à Secretaria de Saúde, especificamente lá a Diretoria de Saúde Mental, como está o atendimento às pessoas com autismo e também com TDAH. Está um aumento muito grande, tanto do número de autistas quanto TDAH, e nós sabemos que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, precisam de um atendimento multiprofissional, e precisa ter uma articulação muito grande para poder fazer esse atendimento. Isso é lei, existe essa necessidade, nós fizemos essa solicitação à Secretaria de Saúde. Também fizemos uma solicitação à Secretaria de Saúde, que foi abordada aqui no fórum da Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, é com relação aos pedidos de exames, principalmente exames de imagens, para crianças com câncer e exames emitidos pelos profissionais do Hospital Araújo Jorge. Todos nós sabemos que Anápolis não tem atendimento para criança com câncer. Todos os casos de criança com câncer aqui da cidade de Anápolis são encaminhados para Goiânia. E o que está acontecendo? Chega em Goiânia, o médico solicita, faz a solicitação de um pedido de exame de imagem ou outro pedido de exame, aí chega aqui em Anápolis. É preciso que o pai ou a mãe dessa criança vá no posto de saúde para trocar o formulário daquele pedido de exame, para conseguir o exame aqui na cidade de Anápolis. Então, nós estamos fazendo essa solicitação para que seja aceito, porque também é proveniente do SUS lá, é encaminhado para Goiânia, exatamente porque aqui não tem
não tem o tratamento para câncer de crianças, por isso é encaminhado para lá, e nada mais justo que chegue aqui e seja atendido na regulação com o pedido feito pelo Hospital Araújo e Jorge, em Goiânia. E mesmo porque essa mãe ou esse pai que vai levar o seu filho no posto de saúde apenas para trocar um pedido de exame, ele está ali tomando a vaga da consulta de uma outra criança que precisa ser atendida por aquele médico que vai ali apenas trocar um pedido de exame. Então, fizemos essas solicitações e outras aqui, mas gostaríamos de destacar essas três solicitações que encaminhamos à Secretaria de Saúde. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Na discussão dos requerimentos, vereador Liseu José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Na realidade, era pela ordem, mas vou só citar, só falar aí sobre alguns requerimentos, vários requerimentos aí pela cidade, tapas buraco, que já, alguns já estão prejudicados que foram executados, mas mais particularmente aqui uma condescendência com o meu amigo vereador Jean Carlos, uma lombofaixa que já está prestes a ser instalada, e na realidade está relativamente prejudicado, uma vez que ele já havia solicitado, e segundo a informação dele, está em vias de ser executado ali na... E é uma lombofaixa da maior importância, que é colocada ali na... Será colocada ali na Presidente Kennedy, ou na Avenida Tiradentes, próximo ao posto Amazonas. Ali é uma proliferação de oficinas e comércio e um trânsito intenso entre os dois lados da via. Então é muito importante a colocação dessa lombofaixa, mas segundo o vereador Jean, está prestes a ser instalado, talvez semana, mais tardar na próxima semana, teremos essa lombofaixa instalada lá. Então, parabéns a ele que já havia solicitado e esse requerimento chegou até mim, porque realmente é importante essa estrutura ali para contenção da velocidade e melhorar a sinalização horizontal daquela região, facilitando o trânsito pedestre. Obrigado, devolvo a palavra no momento.
Obrigado, vereador Lizier. João Feitosa, gestor, foi João? O senhor está com a palavra, por favor.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, tem uns três requerimentos aí, pedido a substituição de lâmpada, ali na avenida, na rua industrial com a avenida B, propriamente nas ruas, e a gente colocou o número dos postes, também, como também naquela pracinha ao lado da antiga Bienal, que lá está escuro. Então, faço necessário, porque lá está muito escuro. A gente fez esse requerimento ao Leonardo, eu tenho certeza que ele vai atender o mais rápido possível para dar segurança àquela comunidade. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, João Feitosa. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica.
Discutia, presidente.
O senhor solicitou discussão? Desculpa, eu não...
Discutia, presidente.
Pode falar.
Obrigado, então. Não, apenas registrar esse pedido de lombofaixa também na Avenida Bandeirantes da Jaiara. E agradecer o vereador Lizier por reforçar nosso pedido, mas, de fato, essa lombofaixa, vereador Lizier e demais pares, ela realmente é muito importante. E ela é ali no número 2200 da Avenida Tiradentes. O pessoal que desce do Itamaraty, onde a gente conseguiu instalar o semáforo, os pedestres que descem, eles, até naquele ponto ali do posto Amazonas, vai pelas calçadas, mas para atravessar para Presidente é justamente naquele ponto. E são muitos, né, estudantes e tal. E naquele local ali, exatamente, foi onde nós tínhamos ali um comitê, e gozamos de várias amizades ali, mas eu cumprimento o vereador Lezê por reforçar. E nós temos um compromisso do diretor, Alessandro, que ainda, na semana que vem, assim que as placas chegarem, essa será uma das primeiras que retornarão a ser executadas, pastor Elias. E nós tivemos a oportunidade já de conseguir várias intervenções ao longo da Tiradentes, várias lombofaixas, semáforos, pontos de ônibus, mudança estreitamente calçada, enlargamento da via em alguns pontos. E essa será mais uma, mas eu agradeço o vereador Lezê pela compreensão e por reforçar também o nosso pedido, mas com fé em Deus ainda esse mês de maio estará pronto. Eu vou a palavra.
Na discussão dos requerimentos, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, é um requerimento que encaminhei a esta casa, está aí, a respeito de uma visita que nós fizemos ali no presídio regional, junto com o doutor Marcelo Celestino, foi requisitada a questão da roçagem, junto ali, frente ao presídio, Lely, e dos lados. E aí está complicado. Então eu quero aqui pedir e reforçar ao nosso amigo pastor Ederson, também junto ao Ricardo, e eles têm atendido esta casa com carinho, que atenda também e vê a situação do que está acontecendo ali. E quero também agradecer, porque a gente tem que pedir, mas tem que agradecer. Eu pedi a eles que fizessem essa roçagem ali na avenida, entre o Jardim Europa e o Bairro de Lourdes, com aquela maquininha de mão, e foram lá fazer agora. Ficou bem feito. Aí sim. Então, obrigado, Ricardo. Obrigado, pastor Wélio. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Agora sim, acho que todos discutiram. Os requerimentos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Cedo a palavra pela ordem e liderança do PSB, o vereador Jackson Charles.
Eu vou dar um esclarecimento aqui, mas parece que, infelizmente, um dos vereadores que mencionaram, inclusive colocaram a gravação do prefeito lá no microfone, parece que está ausente. Mas eu vou responder para os que indagaram, inclusive para a vereadora Geli. O vereador Roberto Naves esteve sim lá no sítio Recreio da Laranjeira e gravou sim aquele compromisso feito com a comunidade. E se tem uma das coisas que o prefeito Roberto Naves tem é palavra. E para garantir essa palavra do prefeito Alberto Naves, eu quero aqui informar aos moradores do Vale da Laranjeira e aos vereadores que estão mal informados de que a licitação já foi aprovada para a construção da galeria pluvial que vai desde a rua Anápolis até a rua onde inclusive o vereador João tem uma propriedade, na Rafael Tibúrcio, na rua R.A. Gomes. A empresa deve iniciar, acredito que já no início da semana, as obras. Nesse momento, o contrato está para liberação na controladoria e o nome da empresa vencedora chama-se São Bento. Então, aquilo que o prefeito prometeu, que foi colocado na tribuna, está sendo cumprido. Agora, uma das coisas que os vereadores têm que entender é da complexidade de licitações e de um processo para que as coisas aconteçam. Esse problema citado pelo vereador, ele mesmo mencionou, se arrasta há mais de 30 anos. E o prefeito Alberto Naves, nesse período que ele está, já está levando, e eu diria que não a solução definitiva, porque essa é a primeira etapa da solução. Porque para poder vir a outra etapa, que é a pavimentação, é necessário fazer a captação de rede pluvial, que é necessário isso acontecer. Então, na verdade, tudo aquilo que foi mencionado e que o prefeito prometeu está sendo cumprido e a empresa iniciará sim. Com certeza, semana que vem, a empresa São Bento iniciará a obra. Vale ressaltar que a obra é uma obra que terá um aporte na ordem de R$1.280.000 para conhecimento dos moradores da região. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Concedo a palavra pela ordem ao vereador Liseu Zé Borges, pela liderança do PT, logo em seguida, o vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Não é esse o assunto, mas também tem bastante envolvimento ali, naquela região do Laranjeiras, através da dona Mirtes, que nos cobra providência ali também há mais de 5 anos, própria Edna Marçal, vizinha da professora Geli, e outros tantos ali. E realmente ele é uma intervenção pesadíssima. E dizer ao nobre vereador Jacques que o asfalto tem que ser feito concomitantemente. Porque se não fizer o asfalto junto com as galerias de água pluviais, prejudica...
Mas o senhor é engenheiro e sabe, para fazer o asfalto tem que fazer a galeria antes.
Concomitante, porque se fizer só a galeria também, trói tudo posteriormente, que não tem sentido, não tem captação. Bom, o que me traz aqui ao microfone nesse momento, é repercutir aí e convidar os nobres pares. Nós teremos aí hoje uma importante audiência pública aqui nesse plenário, a partir das 19 horas, para tratar aí das estruturas, ou seja, as antenas de telefonia celular, antenas de internet e outros afins aí. Nós, só lembrando aqui, o Jean Carlos sabe muito bem disso, nós estamos aí há algum tempo sem a concessão de licenças ambientais para novos empreendimentos, novas antenas. Passou aqui por essa casa no ano passado, inclusive, uma lei que foi promulgada por essa casa, uma questão bastante difícil, uma concessão, uma situação bastante rara, promulgada uma lei ordinária, promulgada aqui pela Câmara, por total digamos assim, falta de iniciativa do Executivo àquela ocasião, nós acabamos por promulgar a lei. Mas a lei sobrestou aí, ela tirou alguns requisitos da lei anterior e temos aí o licenciamento ambiental prejudicado. Mas cumpre aqui também salientar que a lei 2016 incentivou e motivou e forçou as empresas a atenderem regiões circunvizinhas aqui a nossa cidade, regiões aqui lá do Piancó, região ali da Souzane, Interlândia, Padre Souza, a contarem aí, pastor Vilmar Silvestre conhece bem ali a região, e hoje nós já temos ali a telefonia celular atendendo aquela região. Foi fruto dessa lei que foi promulgada aqui em 2016. Portanto, convido a todos aqui, porque infelizmente a lei vai ser também revogada, mas teve aí o seu fruto. E hoje nós teremos aí a audiência pública, porque precisamos corrigir os defeitos dessa lei, que é justamente, ela não consta ali a necessidade do licenciamento ambiental. E, portanto, todos os empreendimentos desse sentido estão paralisados e existem muitas solicitações nesse sentido. Então, conto com a participação de todos e aproveitando aqui o microfone da rádio também, para convocar aquelas pessoas interessadas, os fabricantes de antenas e os instaladores de celulares e etc., aí, que necessitam muito desse procedimento. Então, conto com a participação de todos, estaremos aguardando aqui a partir das 19 horas. Obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Com a palavra, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer o líder do prefeito, Jackson Charles, pela importante informação. Realmente é muito importante que o prefeito comece a executar essas obras ali e com certeza aquela população vai ficar muito satisfeita. Eu quero agradecer, porque a regularização fundiária ali depende, eu estive lá, o nosso amigo da promotoria, da controladoria, da procuradoria, o Marcelo, ele estava presente e lá foi informado que não pode haver invasões. As pessoas que ali estão morando não podem usufruir de áreas públicas sabendo que agora o benefício vai chegar. De repente ele já está sabendo que vai ser asfaltado, vai invadir. Então eu quero agradecer o Pereira, o diretor da Postura, que nós tivemos a informação que aquela área de lazer, onde a pista de motocross, as pessoas começaram a invadir ali, sabendo que esse benefício está prestes a chegar. E o nosso diretor da Postura foi lá imediatamente e agiu, não permitindo aquelas pessoas invadir. No Laranjeira, para que haja regularização fundiária, não pode haver invasão nas áreas públicas que existem. Eu gostaria também de aproveitar esse expediente para dizer o seguinte, que o pastor Elias, eu já vi aqui registrando a reclamação, o vereador Lélio também registrou, e eu recebi no meu gabinete algumas pessoas da Santa Maria de Nazaré informando que o posto de saúde ali tem problema de geladeira, que as geladeiras não têm condições de conservar as vacinas, as injeções, e isso está acontecendo em vários postos de saúde. Então eu estive lá com o doutor Lucas, o nosso secretário da saúde, me recebeu bem, e ele me deu uma informação importante que eu queria até transmitir para os senhores. Já está em processo de licitação a compra de refrigeradores, porque a vigilância sanitária esteve visitando e as geladeiras hoje, de acordo com a Anvisa, elas não servem mais para conservar esses produtos, esses remédios. Então vai ser providenciada a compra de refrigeradores para todos os postos de saúde. Então eu já ia registrar uma moção de apelo. Doutor Lucas, eu não preciso de fazer moção, pode, só sua reclamação aqui verbalmente já serve, e eu te dou de pronto aqui a informação que os refrigeradores vão ser comprados. Então, só para poder registrar essa informação, obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Pela liderança do PSC, vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, o vereador Lisier já não está mais no recinto, mas é muito interessante a atitude dele, a ação dele de promover, Jean, essa audiência pública hoje, para falar sobre a questão das antenas. Na verdade, na legislatura passada, nós tivemos várias vezes em Brasília, lutando, buscando realmente uma solução para essas questões das antenas, telefonia celular, principalmente nos distritos, principalmente Suzânia, ali em Interlândia. E eu faço questão de estar aqui hoje nessa audiência pública, Jackson Charles.
Pela ordem.
Obrigado, pastor Márcio Silvestre. Mais alguém solicitou?
Pela ordem.
Com a liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador presidente Hamilton. Vereador Vilmar, na verdade, essa propositura da audiência pública referente às estações radiobases, ela me deixa bastante preocupado. Porque o senhor bem registrou, o senhor lutou, esteve várias vezes em Brasília, empenhou nessa causa, eu apresentei um projeto nessa casa que aprovamos por unanimidade e foi promulgado. E esse projeto, graças a essa lei que está em vigor, nós conseguimos, entre aspas, forçar o encaminhamento do sinal de telefonia móvel para a zona rural, especialmente do Distrito de Interlândia e Suzânia. Então, aí hoje, uma das pautas referente a essa questão da audiência pública é questionar a vigência, questionar a alteração desta lei. Então, assim, eu vejo com preocupação, é lógico que nós temos que estar tentando aperfeiçoar a legislação, mas o que eu não abro mão, e eu estive aqui naquela oportunidade que acabou se frustrando a audiência por falta de quórum, e confesso que hoje estou com dificuldade de vir aqui, porque coincidiu com outro compromisso, mas o que eu não abro mão, estarei acompanhando atentamente, vereador Américo, e todos que nos ouvem, especialmente os moradores de Interlândia e Suzânia, é que nós não podemos abrir mão daquela exigência de que só poderá se instalar novas estações radiobase, antenas, na cidade de Anápolis, especialmente do perímetro urbano, se houver a comprovação de ampliação de sinal na zona rural, especialmente nos distritos. Essa é a finalidade daquela lei. E foi através daquele dispositivo que realmente obrigou, no caso das operadoras, especialmente no caso da primeira a atender foi a Claro, a levar o sinal naquela região de Suzânia e Interlândia. O que se quer fazer é uma questão do plano diretor, que realmente ficou um pouco conflitante com a lei ordinária que aprovamos. Mas não foi por culpa nossa, porque infelizmente o projeto tramitava aqui, nós aprovamos e o plano diretor veio também concomitantemente. Como o prefeito João Gomes não sancionou nem vetou o projeto de lei ordinária, ficou na dúvida se manteve o dispositivo meio contraditório no plano diretor. Então, o que, na verdade, tem que ser revisto é alguns dispositivos do plano diretor. Mas nossa lei, ela não impede o licenciamento. Basta que resolva a ausência de sinal na zona rural. Então, assim, nós precisamos ter cuidado disso aí, que não vamos fazer um retrocesso. Ao invés de melhorar, talvez piorar. Porque as empresas, tudo bem, elas precisam de licenciamento, é verdade. E devem ter o licenciamento para, só um minutinho, para poderem instalar seus equipamentos. Mas elas cometem um grande, digamos aí, crime contra os consumidores, porque elas vendem um equipamento, um aparelho, e vendem o chip, mas na verdade elas não falam, só funciona no centro da cidade. O cidadão vem lá da Interlândia, da zona rural, dos perímetros aí, fora do perímetro urbano, compra e não pode usar. Então, isso é importante que nós fiquemos atentos. Então, eu peço ao senhor, inclusive, se porventura eu não puder estar aqui hoje, que observe isso aí e registre essa necessidade para que nossa lei não possa ser derrubada. Devolvo a palavra e obrigado.
Obrigado, vereador Jean. Pela ordem, mais algum vereador? Declaro encerrado o espaço da ordem do dia e abro as comunicações. Já inscrito, vereador Pastor Elias.
Comunicações, obrigado.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a todos que estão nos ouvindo que hoje nós teremos ali na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na Avenida Tiradentes, 1299, o início da grande festa dos 16 anos do Hospital da Alma. E é uma iniciativa do nosso pastor presidente, pastor Bertier, junto com ele, nosso coordenador geral, que é o pastor Sinomar Alves. Então estará hoje ali ministrando a palavra de Deus, o pastor Joesley Barbosa, E também estará cantando a Fabiana Anastácio, de São Paulo. Terá hoje e amanhã uma grande festa ali na nossa catedral. É, Hospital da Alma. São 16 anos de festa do Hospital da Alma. Compareça, leve você e sua família, você será bem-vindo. Deus tem uma bênção especial para você. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. É, já está escrito o pastor Vilmar Silvestre, João Feitosa e Lélio. Com a palavra das comunicações. Já está ok já? É, com a palavra, do João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Em comunicações, eu quero parabenizar realmente o líder do PTB, Jean Carlos, que eu acompanhei, não aqui, mas eu vi o projeto dele, foi de suma importância. E não deixar também de reconhecer o ministro Alexandre Baldi, que através desse projeto e através dele estar no ministério, foi que aonde conseguiu colocar o sinal de telefonia móvel aonde as pessoas de Interlândia e Sousânia hoje podem usar. Mesmo antes, enquanto eu tive vereador nessa casa, a gente também fez vários requerimentos, né, pedindo a Anatel para que viabilizasse esse sinal. O Wesley Silva, quer dizer, tem muita gente, assim como o pastor Vilmar Silvestre também, né, e através desse projeto do vereador Jean Carlos, líder do PTB, e com a ajuda, o empenho do Alexandre Baldi, foi que é onde hoje tem aquele sinal móvel que atende aquela comunidade, tanto de Sousana e Interlândia, assim também como no perímetro rural. E aproveitando também as comunidades, senhor presidente, eu deixo aqui meu convite estendido a toda a comunidade para o encerramento do Cerco de Jericó na Nova Aliança amanhã, que será o encerramento com a grande missa. Então fica aqui o convite, Nélio, você é uma pessoa que tem participado afinco dentro da igreja, você fica esse convite para você estar com a gente lá na Nova Aliança. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, João Feitosa. Nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, aproveitar esse tempo aqui para fazer um apelo ao CMTT que nos ajude na questão da Avenida Brasil Norte nesse período que está acontecendo aquelas obras ali. Ficando quase que impossível a gente poder utilizar aquela avenida em horário de roxo, em horário de pique. As pessoas que moram ali, principalmente ali no bairro São Carlos, Alvorada, estão tendo grande dificuldade para poder se adentrar aqueles dois bairros. Muito complicado, tanto de manhã, no horário do almoço, à tarde, porque a Avenida Brasil Norte está em obras, e tem dificultado muito, fechado alguns retornos. Retornos esses que já era complicado ali na entrada do bairro São Carlos. Nós já solicitamos ao CMTT, em requerimento, em via de projeto, para que pudesse fazer uma alteração. Mas a gente compreende que durante esse período que está acontecendo as obras ali, não tem como fazer uma alteração permanente. Mas que pelo menos possam encaminhar alguns dos fiscais durante pelo menos esses três períodos. De manhã, horário que o pessoal está chegando, durante o almoço também, e na parte da tarde, para auxiliar durante esse período de obras ali. Então faço um apelo ao CMTT, na pessoa do Cacaio, que possa nos atender. O segundo assunto aqui, senhor presidente, aproveitar essa última sessão da semana, que aproxima o Dia das Mães, parabenizar todas as mães da nossa cidade, todas as mães das cidades que nos ouvem nesse momento, que nos assistem. Deus possa retribuir a você, mãe, que recebeu essa graça e essa missão, que faz parte do plano de Deus, de trazer a vida ao mundo. Você, mãe, que no seu seio carregou e alimentou uma criança, você com certeza, mãe, tem um lugar todo especial junto a Deus. Parabéns, mãe, você que às vezes passa por tantas dificuldades, você que, por mais difícil que seja a sua vida, você não abriu mão de ser mãe, você não abriu mão de gerar nova vida. Então,
em nome da minha falecida esposa. Quero também parabenizar todos os filhos, né, que não tem sua mãe aqui junto com você, terrenamente falando, mas com certeza ela no céu, ela está olhando por cada um de vocês. Parabéns, mãe, você tem todo o meu carinho, todo o meu amor, e com certeza você tem um lugar especial no colo de Deus. Parabéns, crianças, mães. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu apenas também registrar meus cumprimentos a todas as mães. Que Deus possa realmente abençoá-las e que o amor maternal realmente possa ser exemplo aí para a nossa sociedade, né? Então, eu também quero cumprimentar, em nome da minha mãe, Helenice, todas as mães de Anápolis, da minha madrasta também, Clarice, e que Deus possa realmente abençoá-las e que o exemplo, né, de dedicação, amor e carinho das mães possam realmente se multiplicar no seio da sociedade anapolina. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Também da minha parte, quero cumprimentar todas as mães, que possa Deus está abençoando cada uma delas, Deus está realmente cobrindo de bênçãos. Eu acho que a situação que está sempre só a comemorar, só agradecer pela vida das nossas mães. Cumprimento aqui minha mãe Marlene, minha avó Dona Nilda, minha esposa Ana Caroline, que é a mãe do Samuelzinho, minha sogra Dona Janete. Vou citar todos, poder citar várias tias que são mães também, né? E fica aqui nosso abraço, nosso carinho a todas as mamães. E fica realmente esse sentimento a todas as mães anapolinas, nosso cumprimento, nosso abraço, que Deus possa abençoar a cada uma, e que esse domingo seja um momento de fraternidade, um momento de confraternização, um momento de muitos abraços, que é isso que a gente espera do Dia das Mães. Eu preciso da palavra nas comunicações, o vereador João Feitosa, logo em seguida,
Jean Carlos. Só uma retificação, briga. E antes, vereador João, só cumprimentar também a minha esposa Virgínia, para não, vamos dizer, esquecer e ficar... ser perdoado, né? Então, em tempo ainda, também, em nome da minha esposa Virgínia, cumprimento a todas as mães. Obrigado, João.
Obrigado, Jean. Com a palavra, o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. A gente tinha falado nas comunicações, mas eu agradeço novamente. Não deixar também de parabenizar todas as mães, e no nome de todas as mães da cidade de Anápolis, eu quero deixar um forte abraço para minha irmã, que é a mais velha, a Fátima, que Deus abençoe ela, porque realmente ela é uma verdadeira mãe a toda a família. E também, né, parabenizar e dar um grande abraço à minha esposa também, que ela realmente é uma mãe exemplar, não só para os filhos, e também como para os netos. Então, fica aqui meu abraço à minha irmã Fátima. No nome dela, eu cumprimento todas as minhas irmãs nesse Dia das Mães, e que Nossa Senhora possa estar cobrindo com seu manto azul, manto sagrado, todas as mães da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Nas comunicações, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Também faço uso dessa palavra para parabenizar também todas as mães, igual a minha esposa, minha filha e todos os meus familiares, e a todos da cidade de Anápolis. E também queria, não sei se é parabenizar, mas lembrar, por exemplo, daqueles que as mães não estão presentes. Deus já levou lá para cima, então que eu peço que Deus também possa ampará-la onde é que ela estiver. Então, eu deixo um forte abraço a todas as mães e estendo até essas que já foram para lá. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Não havendo nenhum assunto tratado, sob a proteção de Deus, agora encerrada a presente sessão e convoco outra para a próxima segunda-feira, dia 14 de maio, em horário regimental. Muito obrigado a todos.